Lei dos Fatos.
Chegamos! A nossa conversa está começando. Papo bom, hein? Papo bom é o papo das 5. É, aqui na Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo. A nossa conversa é legal. E para o papo ser legal, tem que ter um grupo bom também, né? E eu estou acompanhado de Larissa Oliveira, sempre.
Tudo bem?
Tudo ótimo.
Que bom, Véry.
Tudo elétrico aqui.
Tudo muito bom, graças
bom
a Deus.
Demais, bom.
Metade da semana.
Exatamente. Ambiente bom mesmo para a gente sentar e conversar, né? Fazer aquele balanço aí da vida, né? Mas claro que com um sentido, com um tema, com uma temática aqui no nosso programa. E hoje a gente tá recebendo, né, bom, eu diria que ele é meu parceiro, faz tempo que a gente se encontra aí nas programações da Associação Paulista do Vale e tudo mais, né? O pastor Maurício Lima, olha ele aí. Pode falar, pastor, fica à vontade. O microfone é seu, esse é seu. Chega mais perto, pode levar ele mais perto de você. E usa a Bíblia meio do lado ali. Ele é seu, tá?
Boa tarde, amigos. É bom estar com vocês aqui, Véry.
Certinho?
Eu sempre escuto no rádio aí, Véry, vocês dois batendo um papo legal aí. Deus abençoe muito vocês. É um privilégio estar com vocês nessa tarde. Eu sou pastor aqui na Igreja Central de Jacareí, no centro mesmo. Também de Cidade Salvador, Parque dos Príncipes, Jardim Paraíso, Jardim Colônia.
Cuida de um.
E também Santa Branca. Um abraço para todos vocês aí.
Cuida de uma turma boa, hein?
É, dá para se divertir um pouco.
Muito bom. O pessoal, às vezes o pessoal olha lá na câmera, né? Eu olho, mas eu já vi esse rapaz em algum lugar, né? Bom, fica pensando aí que é o pastor Maurício mesmo. Se você viu, foi porque ele estava pregando em algum lugar. Você viu um vídeo e tal, né? É vídeo de pregação.
Convidar.
Qualquer coisa é mera coincidência, parecer com outra pessoa.
Convidar o pessoal aqui para vir para o YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio.
Isso.
Nossa enquete já começou aqui, velho.
Como é que tá? Conta
e
aí.
E o assunto de hoje?
Primeiro santidade. Tema, né? Depois a enquete.
Santidade, será que é realmente possível ser santo?
Ah, mas
pra entender o que é santo também, né, Véry?
A gente ouve, né, falar que tem santo.
É, exemplo, tem que viver, o cristão tem que viver em santidade, mas o que seria isso, né?
Aí bom, você ouve as vozes da cultura e vê que, de repente, o santo é, bom, é tratado assim, o assado. Será que é isso mesmo, né?
Exatamente.
Quando a Bíblia fala de santo, é disso que tá falando? O programa de hoje tá bom pra gente entender essas coisas.
Pois é, velho.
E a enquete?
O que a gente pergunta aqui na enquete? Você acha que você aí que tá acompanhando Além dos Fatos vive uma vida em santidade? Você vive uma vida santa? Segundo o que você acha mesmo. Coloca aqui na nossa enquete. 33% disseram, olha, eu acho que sim, eu vivo uma vida santa. Agora 67%, Véry, 70% agora mudou, né? Disseram que não.
Não?
Bom, é uma porcentagem alta.
Será que esse não ou sim são falta de compreensão exata do que trata o assunto? É por isso que a gente chama você para conversa boa aqui das 5, né, e trata desses assuntos todos. Já você vai saber um pouco mais também desse assunto pelo nosso... É convidado ainda ou já é sócio?
Olha, a primeira vez...
É a primeira, pastor?
A gente costuma falar que é a primeira vez.
É a primeira com a gente.
Fatos.
Além dos fatos, sim.
Então... Hoje é convidado, na segunda vez já é sócio.
Vamos dizer que você está convidado a ser sócio. O sócio é aquele que chega e já sabe tudo, já conhece o programa, já tem ações do programa, né? Tem título de sócio, então fica super. Você já está à vontade sem ser sócio, né?
É
já confirmado, imagina quando for. Bom, vamos lá falar desse assunto. A santidade, segundo a Bíblia, é a qualidade de ser separado, puro e dedicado a Deus. É um chamado para viver uma vida que reflita a natureza e os mandamentos divinos. Embora o pecado faça parte de nossa natureza humana, podemos alcançar a santidade através de Jesus, que nos purifica e nos torna puros. A santificação, um processo contínuo, envolve amar a Deus, estudar a Bíblia e aplicar seus ensinamentos em nossa vida. Ser santo não significa superioridade, mas sim viver de maneira agradável a Deus, interagindo com o mundo como luz em meio a trevas. Lembre-se, a alegria e a diversão também têm lugar na vida com Jesus, na vida do santo, né? É, e por isso que o pastor está com a gente hoje aqui, né? Para o pastor Maurício vem nos ajudar a compreender melhor como esse processo se dá na nossa vida diariamente, como alcançar esse status tão precioso, tão especial, né, Larissa?
É isso mesmo, Veri. Mais uma vez, corre aqui para o nosso YouTube. A gente quer a sua participação, quer a sua pergunta, seu comentário, se concorda, se discorda, vem participar com a gente. youtube.com/NovoTempo Rádio. Também pelo nosso WhatsApp, que é 012-981-510081. Nossa, a enquete está quase equilibrada, Veri.
Ah, é?
Mudou bastante.
Sim, hoje, é?
Mudou bastante. Agora está 48% dizendo que sim.
Gente, empate técnico.
Vivem uma vida santa e 52% dizendo que não.
Conta aí pra gente. Aliás, se você quiser se abrir aí, pode, tá? No YouTube você já sabe. Se tudo que você falar, as pessoas vão saber. No WhatsApp, não. No WhatsApp você pode interagir com a gente aqui, a gente guarda seu nome se for preciso.
Isso
mas
mesmo.
Fale. Se uma pergunta capciosa, que Tito chamaria de capciosa, né? Aquela pergunta meio complicada, às vezes que bate de frente com situações que você já ouviu aqui, né, na Rádio Novo Tempo, sobre como a gente crê nesse assunto. Pode fazer, Larissa?
Pode fazer.
Ou é melhor guardar pra mim?
Não, velho, traz a pergunta com certeza. Se quiser pelo WhatsApp, olha, já tá aqui na minha mão. A pergunta chegou, já vou ler, já vou separar aqui.
Ué,
pra
rápida,
trazer.
Hein?
Pode ter certeza, Veri. Olha, tá aqui separadinho. Então, bora começar, porque, olha só. A Elza Fernandes, ela já chega falando, ser santo é ser separado do pecado. Interessante comentário.
É.
Mas o que, que a Bíblia fala, pastor, sobre santidade? Pra gente começar a entender, pelo menos, pra saber responder a nossa enquete. Será que eu vivo uma vida santa ou não?
É, a santidade na Bíblia é um conceito muito interessante, diferente daqueles que alguns pensam hoje. Alguns pensam santidade como um sentimento, hoje, como uma experiência. A santidade vai além disso. Na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, santidade tem a ver, como você já colocou a princípio, como ser separado. Por exemplo, na família hebraica, as palavras para santo são kadosh, kadash, kodesh, significando santo, kadosh, kadash, santificar, kodesh, santidade. Na família grega, as palavras são hagios, santo, hagiadzo, santificar, e três substantivos, hagiasmos, hagiosne e hagiotes, quer dizer, santidade. A ideia delas todas expressa um único sentido, separação ou ser separado. Agora, separado de quê? Separação para quem? Essa é a pergunta. Então, eu sou separado de tudo quanto não me une a Deus e sou separado para me unir a Deus. Para refletir a Deus em seu caráter. Aliás, a santidade tem a ver com o termo que está lá na criação em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Olha, fica a dica aí. Santidade é ter um caráter que reflita a imagem de Deus e a semelhança nele em atitudes que o apresentem para aquele que não conhece.
Agora, uma pergunta roteirizada aqui, muito interessante, eu gostei muito. Ser santo, né? Primeiro, se é possível, porque tem texto, por exemplo, que fala que não há santo algum sobre a terra. Né? Aí a gente convida o nosso ouvinte a ser santo. Né? Então, tem algo assim. Primeiro, já tem algumas situações de choque aí. Depois, se formos santos, estaremos. São duas perguntas numa, né, Larissa? Uhum. Estaremos no mesmo nível dos anjos? Né? Uhum. Olha que interessante.
Eu vou jogar pimenta no angu de vocês.
Joga, porque essa pergunta já é para apimentar, é capciosa.
1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Aí, o texto aqui vai arrebentar, porque é uma afirmativa de Pedro. Né? 1 Pedro, ele vai falar um texto que, mal interpretado, dá para a pessoa ficar assim, preocupada. Mas, de acordo com a Bíblia, fica mais fácil. 1 Pedro 1, verso 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E agora?
E agora?
Vamos apimentar esse negócio. Se você olhar no original, a palavra para santo aqui é hagios, separado. Então, a questão às vezes é a semântica que a gente usa equivocadamente, né? A tradução que a gente dá equivocada e pensa, ser santo é estar ausente de pecado. Não é isso, não. Porque não há um santo sequer. Por isso a Bíblia diz, não há um santo sequer, um justo sequer. Uhum. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Eu fui gerado em pecado. O único ser que foi gerado humano sem pecado é Jesus Cristo.
Sim.
A partir de Adão, todos pecaram. Você vai lá no livro de Gênesis, capítulo 6, quando Deus vai anunciar o dilúvio, ele vai dizer assim, ó, o meu espírito não agirá para sempre com o homem, porque este é carnal. E anote isso aí, porque eu vou puxar isso depois.
Sim.
Então, há uma diferença. Santidade tem a ver com presença de Deus. Já vou de graça para você. Santidade tem que ver com presença de Deus em mim. Uhum. Eu não tenho como me tornar santo por qualquer esforço que eu venha fazer. Uhum. Mas quem me torna santo é Deus pela presença dele em mim. Tanto é que na Bíblia você vai achar lugares santos. Por exemplo, quando Deus convida Moisés para subir do Monte Sinai, ele manda separar uma parte, fala assim, olha, não suba até aqui porque o lugar agora é santo. Mas peraí, antes não era. Moisés está no Monte Horeb, lembra? E aí ele vai lá, quando ele chega perto, a sarça está ardendo ali, pega, não pega. E aí Deus fala, ó, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. Mas e agora? Então o que torna, essa palma de boa para você, o que torna o lugar ou uma pessoa santa? A presença de Deus. Tirou a presença de Deus, é um lugar comum. Uhum. Tirou a presença de Deus, é uma pessoa comum.
Ou seja, se eu for lá no lugar da sarça, onde aconteceu, né? No, geográfica, na geografia lá, eu posso pisar de sapato hoje.
Meu filho, qualquer lugar onde Deus não esteja, ou qualquer pessoa na qual Deus não habite, não é santo.
Aquele lugar se tornou santo naquele momento que Deus estava ali.
Presença. Uhum. Então aqui, de graça para você.
Uhum. Boa.
Santidade também com presença de Deus na pessoa ou no lugar. Retira Deus, acabou. Quer ver um exemplo? Quando no ano 70 o templo de Jerusalém é destruído, a pergunta é, não era santo? Uhum. Por que que Deus não permitiu?
É, pois é.
Por que que ele não foi lá e impediu o general Tito de invadir tudo? Hã? Quando Vespasiano faz o cerco 4 anos antes, porque não, isso aqui é meu, ninguém vai botar a mão aí não. Por que que o templo que era santo até Cristo depois não é mais? O que que há?
O que que mudou?
O que que mudou, né? Uhum. Porque o lugar é santo quando Deus habita e quando Deus faz uso dele, de graça também. Uhum. Quando Deus habita e faz uso, é santo. Então, olha que interessante. Moisés se torna um santo na mão de Deus quando vai para o Egito. Que exército Moisés levou ao Egito para tirar o povo de Deus do Egito? Nenhum. Logo, não foi Moisés quem tirou, foi Deus. Quem abriu o Mar Vermelho? Foi Deus? Não foi a vara de Moisés que ergueu a vara e Moisés falou umas palavras ali? Não. É autoridade divina. Na Bíblia, a palavra no grego é exousia. É uma palavra dele que significa empoderar. Eu te dou autoridade para você fazer em meu nome. Olha que interessante. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome. O poder de Deus, a autoridade de Deus. A presença de Deus em mim faz com que o demônio olhe para mim e se afaste. Ele não tem poder sobre Deus. Então, se eu estiver sob a poderosa mão de Deus, o inimigo não tem poder sobre mim, porque eu estou submisso a Deus. Não é de mim, não é inerente, não é natural. Tem a ver com presença.
A gente pode falar que a santidade, pastor, tem a ver com escolha também? Eu escolho estar perto de Cristo, então Deus vai habitar em mim. Se eu escolho não ficar perto, não ter intimidade, então Deus também não vai chegar e chutar a porta do meu coração, né? Não tem aquela história de que ele bate a porta esperando que a gente abra?
Eu vou responder da Bíblia, responder para você, né? Você é inteligente, você tá pensando na parede. Mas tudo bem. Tá ótimo.
Isso.
Você que tá ouvindo aí, você pode também participar com a gente, manda sua pergunta. Cutuca a gente aqui, que a gente cutuca você aí.
Isso mesmo. E cutuca o pessoal para participar também com a gente aqui, né? Mandando perguntas. Pode ser no chat aqui do YouTube, né? Chega mais, enquanto o pastor responde mais essa. Mais uma de graça aí. Tá cansado aqui, de pagar caro?
É de graça, isso
aí. Aqui é tudo 0800, ó. Com o pastor Maurício. Lá, tá. Vambora.
Deixa eu pegar aqui para você, Atos capítulo 1, verso 8. Diz assim, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha o interessante, em qualquer lugar que você vá na presença de Cristo, você pode testemunhar dele. Mas o que é ser testemunho de Jesus? É viver de tal forma, um estilo de vida que as pessoas olhem para você ou para mim e vejam Cristo agindo. Não vejam um homem ou mulher orgulhoso, cheio de si, mas vejam Cristo agindo. Então, e como é que Cristo age em mim? Eu vou falar de novo, deixar a Bíblia responder, né? Isso. Porque às vezes a gente pode se equivocar no que a gente fala, a gente pode até pensar que esse nosso achismo. Mas vamos ver o que a Bíblia diz.
A gente
diz.
É assim, né?
A gente se acha.
Gosta de achar e de se achar.
E alguns se tem certeza.
Uhum.
É.
Sim. Alguns bate o pé, né?
Bate o pé. É. Eu sou.
Estufa o peito.
Estufa o peito. Mas olha o que a Bíblia diz, ó. É, Romanos capítulo 8, o verso 5. Diz assim, ó. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, e pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus. Opa, aí bagunçou. Uhum. Se santidade é estar Deus em mim, e se a ausência de Deus em mim é pecado, então olha como Paulo trabalha aqui, ó. Para que eu seja santo, eu tenho que estar submisso ao santo e às suas ordens e às suas instruções. E aqui ele vai usar a palavra lei. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Não somente 10 mandamentos aqui, as instruções que Deus dá a respeito dele, as instruções que ele dá a respeito de como eu vivo com ele. Uhum. Porque às vezes também a gente usa a palavra lei na Bíblia de maneira equivocada. A gente fala, lei são os 10 mandamentos apenas. Não, há pelo menos aí na Bíblia, no Novo Testamento, duas palavras para lei. Uma é nomos, que são leis em geral, e outra é entolê, que é um mandamento específico. E aqui é lei de maneira geral. Então, leis que são as instruções. O que Deus disse para você fazer? Quais são as regras que Deus colocou para você se relacionar com ele e com as pessoas? Então, quem está sujeito a Deus vai se relacionar com Deus de acordo com os parâmetros de Deus. Sim. Entendeu? Uhum. Os parâmetros de relacionamento, quem estabelece é ele, bendito. Não é você, não. Mas às vezes você pensa que é você, né? Sim. Ah, porque eu fui, porque eu fiz, e porque eu...
Uhum. O euzinho, né?
É Deus quem vai atrás de você, e é ele em você que dá... Mas vamos ler mais para dar um... Né?
Ótimo, aqui. Ótimo.
Romanos agora 8, verso 8. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. O verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, no caso Espírito Santo, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui matou, aqui, ó. Vai ser santo? Romanos 8, verso 9. Tem que ter o Espírito de Deus. Entendeu? Só que eu não tenho como santificar, ainda que eu vivo uma vida inteira, meus esforços não produzem santidade. Quem produz santidade em mim? Deus, pela sua presença. E de graça. Lá em São João capítulo 15, verso 4, ele fala assim, ó, sem mim, nada podeis fazer. Permanecer em mim, verso 4 e 5. E eu permanecerei em vós. Olha a palavra. Capítulo 15 de Romanos, de João, pelo menos 8 a 10 palavras vão falar em permanecer. Ou as palavras ou o correlato. Está em mim, está e permanecer. Eu estarei em vós. E permanecer e permanecer. Porque sem permanecer... Eu não sou santo. Quem torna a pessoa santa, o lugar santo, é presença.
E é interessante, né, Larissa? É importante bater nessa tecla, porque a gente tem isso, como a gente colocou aqui, né? O euzinho, né? Eu vou fazer, porque se eu fizer assim, eu vou melhorar, eu vou estar mais próximo de Deus. Não é por obras, né, pastor? Não é por feitos humanos meus, né? É Deus que faz, né? É se colocar diante dele para se tornar santo. Larissa... Como é que tá o pessoal participando? Conta aí.
Véri, a nossa enquete, ela continua, vamos dizer que equilibrada. É. Se a gente comparar com o começo do programa, né, que tava bem discrepante aqui, agora tá mais equilibrada, mas a maioria continua dizendo que não vivo, eu não acho que eu viva uma vida santa. 44% disseram que sim, 56% disseram que não. A Carolina Mota tá feliz aqui, né? Tá comemorando. Ela falou, segundo essa explicação, então, pela misericórdia de Deus, eu sou santa, ô glória. E a Beli Lemos comentou também o seguinte, pastor, gostei dessa explicação, ainda não tinha ouvido assim, glória a Deus.
Muito bom.
Muito legal. E o Jorge tá aqui também, viu, Jorge Rogério? Gente,
agora... Ah, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, né?
É, ele tava no Clube da Música de manhã.
Tava agora há pouco, aqui. No Hora de Orar também.
Gente, agora vou continuar aprendendo, ele disse. Deus continue lhe abençoando, pastor Maurício, Veri e Larissa.
E aproveita, o pastor já colocou nas entrelinhas, é de graça, né? Okay. Não vai precisar pagar. Ele tá mandando de graça boas dicas aí, super dicas pra gente aprender sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante que é a questão da santidade. Agora, tem uma... Com muito carinho a gente coloca algumas questões que às vezes são capciosas, né? Podem chocar algumas pessoas ou coisas assim. Por isso a gente traz com carinho, com cuidado, mas traz a Bíblia, né? Porque o que a Bíblia fala é que nós falamos também, senão a gente não fala. Sobre a questão da cultura, né? Uma questão que é muito importante, que as pessoas veem, as pessoas estão aí acompanhando, né? E sendo influenciadas pela cultura, né, Larissa? Por questões que estão sendo colocadas com muita força, né, no cenário social. E aí eu tenho certeza que a gente precisa tratar disso, a gente precisa conversar, a gente precisa chegar a um entendimento, né? A gente já viu aí, com várias citações na Bíblia, que não há santo, né, em outro sentido, a não ser presença de Deus na vida, né, ausência de separação dele. Né? Isso está bem entendido. A gente precisa sim entender isso. Agora, se a gente dermos ouvidos à cultura, nós vamos ver e ouvir sobre santos e santos e santos, né? Como a cultura atual vê essa ideia de santidade, né, pastor? E quais são as incoerências nisso, que há nisso segundo a Bíblia?
Eu vou voltar a pimenta que eu tinha colocado.
Volta,
porque lá em 1 Pedro 1.
É capcioso isso aqui.
Mas eu já estou com a resposta aqui. 1 Pedro 1, 15 e 16, quando fala o seguinte, mas. Ah, 1 Pedro. Vou abrir 2 Pedro. Na 1 Pedro fala o seguinte, ó. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, olha lá, a ideia te chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, parece que o texto é assim, que eu tenho como fazer santidade em mim, produzir santidade em mim. Parece. Mas não é isso. Porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Vamos entender um pouco isso aqui. Ó. Eu posso ser santo como Deus é santo? Peraí, eu não posso ser santo na mesma esfera que Deus. Uhum. Deus é santo, ou seja, ausente de pecado. Mas eu posso ser santo numa esfera de pecado? Sim. Como? Então, Deus é santo porque não tem pecado algum nele. Então, na esfera dele, ele é santo. Eu posso ser como ele na sua esfera? Não. Mas eu posso ser santo? Posso como? Quando eu aceito em minha vida, ele traz a santidade dele para mim.
Sim.
Olha que interessante. Aí eu me torno santo nele, porque ele repreende a natureza pecaminosa em mim, de tal forma que quando ele está comigo, mediante o Espírito Santo, os pensamentos produzidos em mim são frutos do Espírito. Porque eu submeti minha vontade, vou explicar a vontade dele. O que é vontade? Alguns pensam que vontade é desejo, é capricho, são preferências. Não é isso, não. Se você for a um dicionário, um bom dicionário, você verá que vontade é a sede do governo humano, onde as escolhas, decisões e as convicções são formuladas. E as atitudes ali são construídas. Vê que legal. Sim. Então, quando essa vontade está submissa a Deus pelo Espírito Santo, logo, qualquer ação da vontade vai ser dirigida pelo Espírito Santo. Aí as atitudes serão santas, olha aí. Porque são motivadas, inspiradas, geradas por ele. Agora você pode me perguntar, pastor, mas isso não é nulidade? De graça, velho.
Manda.
Eu não estou me anulando para Deus? Não. Eu estou escolhendo e me submetendo para que ele seja. E ele faça. Porque só Deus pode ser agradável a ele mesmo. Eu não tenho como agradar a Deus. Agora, para responder a sua pergunta no contexto de hoje, na cultura,
sim,
como ela vê, né, a santidade? Ela vê como uma experiência, como um estado de êxtase. Aí eu fui a algum lugar ali, meninos do céu, menino, moleque, o povo fala, né? Mas eu senti um negócio tão arrebatador, foi uma experiência assim que me deixou fora de si. Foi, olha, foi Deus. Respeito o que você pensa, tá bom, sobre isso. Mas a droga também faz isso.
Arrebata.
Arrebata. Tá aí as drogas aí, K9 aí que tá matando. Mais nova, né? Tem as drogas zumbi, tem um monte por aí que eu não uso, mas só escuto e falar.
É.
Porque eu trato com o resultado disso na vida de quem usa.
O pastor pastoreia, lida com a comunidade.
Isso.
Percebe os reflexos do mal que está ali.
Isso. Então, o êxtase é produzido, por exemplo, um show de rock produz êxtase também. As pessoas ficam ali das 10 da noite às 4 horas da manhã num sentimento extraordinário. E pergunta para as pessoas, pegar a Lollapalooza, Rock in Rio, pessoas, por que elas pagam caro e ficam lá pulando? Porque é um êxtase que dá nela, sim, uma sensação de bem-estar. Porque libera muita endorfina no corpo dela e ela se sente assim, assim arrebatada.
Uhum, e salta e pula. E...
isso, nos sentidos. Agora, isso é uma experiência do Espírito Santo? Os estudiosos dizem assim, que é a mesma experiência produzida no show de rock, ela pode ser também ser produzida em religiões. Então, santidade hoje, para alguns, tem a ver com a experiência produzida por determinada música, ambiente ou a situação criada. Amigo, vou responder para você, eu não posso produzir santidade em mim, porque senão Jesus Cristo não precisaria ter vindo morrer no meu lugar, não. É, nem Adão e Eva precisariam ter sido expulsos do Éden. Deus podia falar assim, ó, Adão, seguinte, ó, você errou aí, então vou te dar um roteiro de santidade para você, beleza? Aí, cumpre esse roteiro aí, tá tudo certo, volta para cá e vamos tocar a vida. Não é isso, não. Santidade tem que ver com sacrifício de Cristo no meu lugar para me dar a condição de receber o seu Espírito e estar nele de novo e voltar a ser mais semelhança com ele. Por isso eu li Romanos capítulo 8, verso 9. Quem tem o Espírito de Cristo de fato, por experiência, é que seja visto nas atitudes, na postura, esse é dele. Agora, como é que é essa postura? A postura tem que ver com Romanos 8, verso 6 e 7. Obedecer às instruções de Deus. Como eu posso dizer que tenho um Espírito de Deus e vivo uma vida contrária a Deus? Uhum. Não é estranho, não.
Tá. Desconecto.
Um amigo meu...
desconectado.
Eu conto a história do meu amigo, você conta do seu aí, tá bom? Ó, se você se identificar, o problema é seu. É meu amigo. É meu amigo, eu não tenho um amigo. Não sou eu também, não.
Você vai contar uma história, né?
Sim.
Do seu amigo. Então, anota aí.
Nossa, velho, nem eu percebi.
Anota aí, segura.
Está seguro.
Segura isso aí, que nós vamos voltar daqui a pouco. Intervalo. Depois do presente, você vai contar, tá? Porque tem muita água para rolar embaixo dessa ponte da santidade. Voltamos já.
Além dos fatos.
Olá, aqui quem fala é o Sérgio Saaz e eu gostaria de parabenizar essa rádio incrível pelos seus 35 anos. Rádio Novo Tempo, vivendo histórias com você.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou Larissa Oliveira, acompanhada do meu amigo Carlos Veríssimo.
Estamos juntos e hoje recebendo com muita alegria, né, meu querido amigo, o pastor Maurício Lima, Mr. Maurício Lima.
Você mesmo.
Olha a dica aí. Estamos juntos para conversar hoje sobre esse tema importante que Larissa trouxe para gente. Larissa.
Santidade, velho.
Menina, tu tá que tá em temas, viu? Que coisa boa.
A nossa enquete continua aqui. Se você quiser participar com a gente também pelo YouTube, fique à vontade. A sua presença, a sua participação é muito bem-vinda para gente. Você acha que vive uma vida santa? A maioria aqui tá dizendo que, olha, velho, eu acho que não. Agora 60%. E só 40% estão dizendo que sim. Eu notei que enquanto o pastor ia explicando, ficou equilibrado, daqui a pouco começou a aumentar de novo para quem tava falando que não. Mas a gente aqui, a Rede Novo Tempo, tem uma ajudinha, velho. Uma ajudona, na verdade.
Opa, manda.
Que são os nossos guias de estudo que a Novo Tempo te oferece gratuitamente, porque os Anjos da Esperança já resolveram pagar no seu lugar, para que assim fosse um presente para você. Então, se você quer receber na sua casa, hoje a gente separou a cura do pecado, né, Beri?
Exato. Até porque, o pastor falando de separação ali, né? De santo ser separado, né? Conforme a gente aprende na Bíblia sobre santidade. E o pecado, tá lá, né? O que o pecado faz? Ele separa, né? Ele causa separação entre o ser criado, eu, e Deus. E aqui você vai encontrar exatamente o que você precisa, né? Como se aproximar desse Deus, conhecendo, entendendo o que é o pecado, os danos que ele causa, os males que a humanidade e a sociedade sofrem até hoje em função do pecado. Quando, até quando vai isso, né? E qual será o fim definitivo do pecado e da morte. A cura do pecado foi escrito com muito carinho pela Escola Bíblica da Novo Tempo, dedicado a você, meu amigo, a você, minha amiga, que nos ouve e que acompanha sempre a nossa programação. Tá? O que é pecado? Como surgiu o pecado? Como se libertar de toda a dor? Descubra aqui em A Cura do Pecado e na Bíblia, evidentemente, porque isso aqui só vai te levar à Bíblia, tá? E você vai começar aqui a desenvolver esse assunto, a entender melhor sobre o pecado e seus danos. Larissa, como pedir?
Manda uma mensagem pra gente, 012-981-510081.
É fácil assim?
É fácil assim, Veri, 012-981-510081. Eu quero a cura do pecado e a gente passa o contato da Escola Bíblica e vai chegar na sua casa totalmente de graça, porque os anjos da esperança arcaram com todos os custos. Inclusive, Veri, hoje eu vou estar lá no Anjos da Esperança da TV.
Pois é, ontem estava eu, hoje está você.
E Stanley, você e o Stanley, né?
Stanley.
Hoje sou eu e Danilo.
Você e Danilo. Danilo
9 horas da noite.
Grande compositor e nosso produtor musical.
Exatamente. Ah, lembrando que se você mora fora do país, também não se preocupe, viu? Porque vai chegar para você por meio de PDF. Pelo site biblia.com.br.
Melhor
então,
site.
É para todo mundo, velho. Não tem desculpa para não pedir essa revista.
Tem não. Bom, a gente tá de volta. O pastor tinha... Voltamos. Nós paramos o pastor ali. Paramos o
homem. Colocou uma vírgula.
O homem tá errado. Né? Tá trabalhado. Tá trabalhado no 0800. Tá fornecendo, assim, muita riqueza. Tesouros, mas gratuitos, tá? Você tá recebendo de graça as dicas do pastor Maurício Lima aqui hoje. Pastor, só para lembrar, né, você pastoreia um rebanho maravilhoso que está localizado na cidade de Jacareí, não é isso?
Isso, cidade de Jacareí. Nós temos aqui perto do centro de Jacareí. Nós temos também na cidade de Salvador, Parque dos Príncipes, Jardim Paraíso, Jardim Colônia e Santa Branca também.
Aí.
Um abraço a todos vocês, hein?
Nós já andamos muito por esse vale todo aqui, né? Vale do Paraíba. Agora passou tudo, parou um pouquinho numa área ali, numa região, mas nós já andamos bastante por aí, né?
Pastor, já andamos bastante
ali. O pastor pregando e a gente cantando junto. E
Bragança, bênção... Bananal, já fomos bastante ali.
Pois é, muito legal. Vamos seguindo então. Pastor, você estava prestes a contar uma história, né?
Isso. Então, do meu amigo.
Do amigo.
Do amigo,
é,
do amigo.
Exatamente. Não, não foi história sua nem minha. É do amigo seu.
Do amigo meu.
Outro amigo.
É, outro amigo. É porque eu queria dizer o seguinte: como para ser santo, só é possível com a presença de Deus em mim.
Exato.
Então você que está me ouvindo, você pode perguntar: eu posso ser santo então? É só receber o Espírito Santo para você ser santo. É Ele que traz a santidade para você. Ele traz Deus para você. Bom, um amigo meu disse o seguinte: ele namorou com uma moça, ficou noivo, 3 anos e meio de namoro, noivado, compara o apartamento e prepara a lua de mel direitinho, festa. Mas uma semana antes do casamento, ele falou assim: olha, eu amo tanto você que eu não posso casar com você. Ué, como é que você ama e não pode casar?
Como assim, né?
Ela ficou tensa e, bom, enfim. Porque ele tinha projetos pessoais, ele queria ter uma viagem marcada para o exterior e queria trabalhar fora. Ele naquele momento, entendeu que ele não estava disposto a casar, a pagar o preço e levá-la também. Enfim, eu pergunto, que amor é esse? Como é que você diz que ama alguém e não está disposto a sacrificar por esse alguém? Não é? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor paga o preço do sacrifício. Pagou por esse sacrifício. Então, você ama Deus? Que a santidade tem que pagar o preço do sacrifício, né? Tem algumas coisas que você e eu fazemos que não tem nada a ver com santidade. E a gente, mas o que importa é meu coração, não tem? Alguns que pensam assim?
Sim, sim.
Meu coração
bastante.
É bom. Então, as atitudes por meio do corpo não importa muito. A pergunta para você que está me ouvindo aí, querido: quando o Espírito Santo está habitando, ele habita só no coração ou em todo o corpo? Eu disse para você agora há pouco que ele habita na vontade. Que é onde que? Onde forma os pensamentos, o senso crítico nosso, né? As convicções, para que as ações sejam direcionadas e orientadas por eles. A escolha sempre é sua de recebê-lo e dar o controle a ele, mas é você que escolhe. Então ele agora manifesta-se em você. Agora, quando o Espírito Santo se manifesta, ele manifesta aquilo que ele é, santo. Ele não vai manifestar algo contrário àquilo que ele é, nem pode. E eu vou ler um texto da Bíblia para você, agora você lê a Bíblia.
É
vai que eu falo coisa errada. É, o livro de 1 Coríntios, acompanha comigo aí. capítulo 2, o verso 12 a 14, diz assim: ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. Aqui a palavra mundo está mais referente aqui àquilo que me separa de Deus, aquilo que poderia me impedir de receber Deus, ok? Espírito do mundo. E sim, o espírito que vem de Deus, ó, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha que maravilha. Então Deus não quer que eu fique tateando no escuro ali, como diz Isaías, tentando achá-lo. Ele vem ao seu encontro. Essa é a beleza do Evangelho. Deus vem ao meu encontro nas trevas, nas minhas confusões mentais sobre santidade, sobre Deus, sobre tudo, na minha cosmovisão equivocada. Ele vem ao meu encontro, cara, para me dar de maneira gratuita discernimento sobre todas as coisas, principalmente sobre quem é Deus, sobre o mundo e sobre mim mesmo. Bom, disso falamos, verso 13 agora, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amigo, olha aqui, olha de graça para você e para mim. Coisas espirituais se confere com coisas espirituais. Então, quando é do Espírito Santo, qual que é a regra? É a Bíblia. É o próprio Espírito Santo que vai dizer que é ou não é. Uhum. É a minha experiência que vai dizer isso? Não, eu não sou santo. É a experiência do meu líder religioso? Também não. É de um amigo? Também não. É o próprio Espírito que, olhando para dentro de mim, perceberá se as minhas atitudes são fruto das ações dele na minha mente. Simples.
Aliás, eu achei interessante e gostei, Larissa, da experiência de conversar com o pastor aqui, porque distante da Bíblia, o pastor puxa a Bíblia sempre, né, e traz um texto, já trouxe vários textos aqui, e aqui a gente não vê ninguém tirando a Bíblia do contexto, tirando o texto bíblico do contexto, e o pastor não fez isso também. E o pastor falou no primeiro bloco, e me marcou, que Jesus, né, por mais tenha se feito humano, mas ele não foi fruto de uma relação pecaminosa, né?
Isso.
Ele é o único das pessoas que andaram aqui que não é fruto de uma relação, né, que tem a ver com o pecado. E isso torna diferente e hoje adorado, né? Santificado por todos. Ninguém mais tem esse... Porque a gente tem essa coisa de eleger o nosso santo, né? A cultura coloca isso.
Sim.
Mas todas essas pessoas que às vezes são eleitas por nós como nossos santos, que a gente quer adorar ou fazer alguma coisa por eles.
É uma admiração que a gente tem pelas pessoas que vivem uma vida impoluta, aparentemente.
São pessoas que Deus conferiu uma missão, mas que pode conferir a mim e a você da mesma forma. Né? E não seremos dignos de mais nada a não ser o que Deus dá de melhor, né? Que é a presença dele.
É isso aí, velho. Ó, nenhum ser humano tem a capacidade de conferir santidade a outro. Por quê? Porque não é santo. Como que eu posso dar o que eu não tenho?
Pois é.
Eu preciso do santo em mim. Eu não consigo conferir o Espírito Santo a outro.
Sim.
Ah, mas Paulo lá e Barnabé oraram para os irmãos e colocaram as mãos sobre ele e o Espírito Santo veio. Então, Paulo pode transferir o Espírito Santo para outro? Não. Mas o Espírito Santo diz o seguinte, ó, separa fulano para mim. Então eles iam lá e separavam. Pela imposição das mãos, sim, mas por ordem do Espírito. Homem algum detém, presta atenção, homem algum detém o Espírito Santo.
Sim.
Não é inerente ao homem.
Claro.
Ele habita com aquele que o recebe. Com contrito de coração, com aquele que quer uma vida de santidade, não tem como fazer. Então, em resposta à oração dessa pessoa necessitada, e você está me ouvindo aí, você pode clamar: ora, venha o Espírito Santo, me ajuda a ser um servo de Deus, voltar a viver imagem e semelhança com Deus, me ajuda. Em resposta a essa oração sua, sincera, ele vem.
Mas, e pode até citar, né? Como veio a Paulo, a Pedro, a João.
Veio a todos.
A Moisés, enfim.
Sempre o Espírito Santo esteve presente. Nunca foi obra humana. De Gênesis a Apocalipse, você verá Deus agindo sempre através do seu Espírito. Quem inspirou os profetas? O Espírito. Lembra quando Eliseu e Elias estavam se despedindo ali? Aí o que Eliseu pediu? Rogo que me dês uma porção dobrada do teu Espírito. Porque Eliseu sabia que o Espírito Santo era quem possuía Elias, da forma que Elias fazia aquelas coisas, não por poder próprio, mas pelo Espírito que estava nele. Então Eliseu falou assim, ó, tudo bem, eu aceito essa missão de ser profeta, com o mesmo Espírito que você tem. Eu vou precisar mais do que você, porque você está partindo. E agora eu, como é que eu fico? Entende? Ele sabe, ele não tem nele, ele não pode pegar, não pode manipular.
Sim.
Então, eu estava lendo o texto que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, é o Espírito Santo em mim que me dá condição de analisar se que eu estou fazendo, discernimento, se do que eu estou fazendo é uma, reflete aquilo que está produzindo em mim, reflete a vontade de Deus em mim. Porque se aquilo que eu estou fazendo não reflete a vontade de Deus em mim, isso não é santidade. Pode ser qualquer coisa. Um êxtase espiritual, pode ser uma alegria intensa de uma realização que eu estou fazendo, mas não é do Espírito. O do Espírito me conecta com a vontade de Deus, porque não é contrário a ele mesmo. O texto ainda diz assim, ó: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que um possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que interessante. Quando eu tenho o Espírito Santo em mim, eu passo a pensar segundo a vontade de Deus para mim.
Ou seja, discerne, discernindo espiritualmente.
Olha aí.
As coisas.
E posso agir segundo a vontade de Deus para mim.
Pastor.
Satisfeito por hora.
Mas chegou uma pergunta aqui. O pastor pediu para mandar, o pessoal mandou.
Mandou?
Porque a dúvida, quer ver? Deixa aqui, da Doralina. Ela fala assim: tá bom, pastor, mas olha só. Como é que faço para ser santa o dia inteiro?
Assim, não é o que você faz, Doralina. Obrigado pela pergunta, viu, querida? Não é o que você faz, amor. Não é o que você faz. É o que Deus faz em você que torna você santa. Agora, então, como é que eu faço? Então, você ora e se submete a ser instruída pelo Espírito de Deus. Você ora: Senhor, olha, sonda-me. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho errado, vê se há em mim alguma situação que o impeça de agir em mim e através de mim. Sonda-me, Senhor, não me deixa em trevas, não me deixa em obscuridade alguma, não permita que sentimentos próprios, que desejos, que ganância, que cobiça, qualquer outra coisa me impeça de ter um discernimento da Tua vontade sobre mim, para que eu possa então submeter-me à Tua vontade. Olha aí, simples assim. Vem estar comigo para que eu tenha condição de, pela tua graça, viver a tua vontade. De graça para você, vou ler para você o que está lá no livro de Efésios, ó, querida, Efésios 2, o verso 8 a 10. É chique, a Bíblia é tremenda. Ó. Diz assim, ó: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Como eu vou ser santo o dia inteiro? Vivendo as obras que Deus preparou mediante Jesus Cristo. Olha aí que show de bola. Aí é isso.
Sensacional.
Tá a resposta bíblica aqui, ó. Porque eu li lá em Romanos 8, verso 9. Quem tem o Espírito de Cristo é dele. De fato é dele. Porque o Espírito Santo traz Jesus para dentro de mim. Pastor, onde está na Bíblia? São João capítulo 14, verso 26. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós mesmo. Enviarei para vocês o outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vai testemunhar de mim, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. O Espírito Santo é o agente divino. Jesus sobe, o Espírito Santo vem para me manter conectado com Deus em santidade. Sem o Espírito Santo, eu estou em trevas, eu estou morto, perdido. O inimigo me destruiria. Mas o Espírito Santo em mim me dá a condição de repreender o mal em mim, repreender o pecado em mim e viver em harmonia com Deus.
E aí não desconecta mais.
Não desconecta.
Muito bom. Pera, a gente já tá caminhando pros minutinhos finais. Não, não é? Na verdade, a gente já estamos, né, nos minutinhos finais, né? Já acabamos de entrar, mais ou menos, viu? Larissa, você vai estar no Rio de Janeiro? Não! É aqui mesmo. Nos estúdios aqui da Rede Novo Tempo. Porque aqui é grande, né, Véry? Tem a rádio, tem a TV, tem a web.
É um complexo, né?
Inclusive, pra quem quer conhecer o Novo Tempo, fica aí o convite, viu?
O pastor, pra achar a rádio, ele veio com o mapa. Não, tô
brincando. Pode vir aqui pra Novo Tempo. Tem um site que você pode agendar o seu tour aqui na Novo Tempo e conhecer todas as nossas instalações. A gente tem um restaurante muito gostoso, vegetariano, né, Véry?
Sim.
Uma delícia, tudo muito bem feito. E alguém aqui da equipe da Novo Tempo vai te acompanhar durante todo o tour, te explicar tudo bonitinho. Então fica aí o convite para quem quer conhecer. Se ficou alguma dúvida, manda mensagem pra gente no nosso WhatsApp, que a gente te passa o caminho certinho para você agendar o seu tour. E aí, agora sim, indo pro finalzinho. Ah, mas respondendo aqui o Valdir também, é o Anjos da Novo Tempo aqui, que vai ser na parte da TV.
Isso.
9 horas da noite. Inclusive, se você estiver assistindo 9 horas da noite a TV Novo Tempo, lá o Anjos, fica o convite para você se tornar um anjo da esperança também. comenta lá, vim através da rádio, vai ser bem legal te ver por lá. Porque também tem no YouTube, né, Veri?
Exatamente.
A TV tem no YouTube também.
A TV está 24 horas no YouTube. Isso. Com aquela programação legal, abençoada.
TV Novo Tempo no YouTube, você já encontra 9 horas da noite.
Ó, continua conectado, porque é de graça aqui, esses últimos minutos, os últimos 5 minutos aqui do pastor.
Eu vou responder uma pergunta aqui, a penúltima pergunta.
Olha aí,
que legal que me tem aqui.
Esses últimos minutos do pastor aí vão ser gratuitos para você, você não vai pagar nada para receber os toques e as dicas que a Bíblia vai dar. Porque o pastor mesmo não fala nada, né, pastor?
Não.
De si próprio. Cada X frases, a Bíblia foi lá e respaldou. Então, vamos mais.
É assim, Larissa. Como a santidade se relaciona com o amor ao próximo? E aí?
É isso que eu tava pensando também.
Eu posso ser santo e odiar meu pai?
Ah, é complicado.
E a minha mãe?
Não,
Mas me abandonaram.
Não,
me abandonaram.
Pastor, aí jogou a pimenta.
E a mulher que me traiu?
Aí jogou a pimenta.
E o homem que me traiu? É aquela pessoa violenta, abusadora.
Isso que atirou na minha direção.
E aí?
Ela passou assim, ó.
Jogou a pimenta agora, pastor.
E quem me enganou? Vamos ver, né? Tem que ver na Bíblia, né?
Tem.
Então, 1 João, capítulo 4, o verso 7 a o verso 10, diz assim. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E quem me torna santo é o Espírito Santo que traz Deus para mim, já está respondendo o negócio. Uhum. E todo aquele que ama é nascido de Deus, e é nascido de Deus, conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Entendeu? Agora, pastor, então vou ter que conviver com o abusador, não estou dizendo isso, nem com o violento. Estou dizendo que eu posso conviver com a certeza da presença dele em algum lugar sem odiá-lo pelo que me fez. Eu posso saber que a pessoa abusadora existe, que a pessoa violenta existe, que a pessoa traidora, enganadora existe, maliciosa existe, sem ter raiva dela. Olha aí!
Uau.
Sem ter ódio dela. Ela existe porque o problema é dela, não é meu. Meu problema é comigo. Então eu amo a Deus e vou refletir o amor de Deus para as pessoas, ainda que elas não entendam nem recebam isso. A minha resposta à violência é amor.
Essa condição de separação, né, que o pastor citou tantas vezes aí, então nos coloca num patamar diferente em relação à compreensão até do tempo em que vivemos.
Sim.
E as coisas que estão acontecendo à nossa volta.
É porque algumas pessoas... A compreensão errada do caráter de Deus leva você a agir de maneira equivocada a Ele, com Ele, sabe?
Sim.
Então você se relaciona com Deus da maneira equivocada, pensando que está adorando a Deus quando você não está adorando. Ah, eu vou para a igreja, vou a um culto, eu vou adorar a Deus, mas não vou perdoar meu irmão, não. Que adoração é essa? Ah, eu vou adorar a Deus, vou pedir a bênção, mas aí aquele meu patrão, aquele... Peraí, pergunto para você que está me ouvindo, querido, com todo respeito, como é que você vai mover a mente do patrão ou daquele ali para converter a Cristo, para aceitar a Cristo, se não for através de um testemunho do Espírito Santo em você? Se você é seletivo na sua pregação, onde diz que todos saberão que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. E aí? Então a santidade tem que ver com presença de Deus, ok? Ser separado daquilo que ofende a Deus, aquilo que impediria você de ter Deus. Então, o propósito da santidade é viver conectado com Deus, de tal forma que a presença dele não seja abusiva para mim, mas desejada.
Ok.
Sem a qual eu não posso me relacionar com ele, ok?
É
certo. O Espírito Santo me conecta com Deus para que eu reflita a sua imagem e semelhança de novo. Então, logo a minha vida e atitude não serão contrárias à sua palavra, nem àquilo que Deus é. Então, quem sabe, talvez, está precisando para mim e para você refletir um pouco mais sobre o que é a revelação. Revelação bíblica, estou dizendo.
Claro.
Deus manifestando a vontade dele através da Bíblia. Então, convido você a estudar com a gente, nosso guia de estudo da Novo Tempo. Entra lá.
Isso.
De graça.
De grátis, verdade. Pega lá.
Tem uma fala do pastor Aleixo que eu acho muito bacana, que ele fala assim, o único responsável por você não ter essa revista, esse guia de estudo, é você.
Exatamente.
Porque é um presente.
Então era só ligar
e
pegar.
É só ligar, é só mandar uma mensagem pra gente e vai chegar na sua casa. Os anjos da esperança já pagaram por tudo. Então manda uma mensagem pra gente, 012-981-510081. E Véri,
o pastor falou em revelação, só um instantinho, um segundo antes. O pastor falou em revelação, nós indicamos a cura do pecado, mas temos também, eu creio, ali que é revelador. Tá revelando temas como esse.
A gente tem muitas revistas.
E outras mais.
Temas incríveis. E pastor, outra coisa que o pastor Aleixo fala também é que quando Jesus voltar, eu escolho não pedir. Eu tive a oportunidade e falei, não vou pedir. Não vou estudar. Não vou ler a Bíblia. Isso vai chegar quando Jesus voltar e vai fazer a diferença.
O perigo é assim, gente. Você está me ouvindo, presta atenção, meu amor. Presta atenção, querido. Presta atenção. Eu serei julgado com base em todas as oportunidades que me foram oferecidas para que eu conhecesse a Deus. Mesmo que eu não queira me aproveitar, me apropriar disso. Então, se você teve oportunidade de se apropriar do conhecimento e condições de viver e você não quis, você será julgado como se tivesse vivido tudo. É sério isso. Então, quando estamos falando de santidade, pensa nas ofertas de santidade que Deus já fez para você. Livros para você ler, as
propostas,
convite para você ir para a igreja, para assistir um louvor, para participar de um culto de adoração. Não perca mais tempo.
Pastor, eu vou desafiar a Larissa a te chamar de novo, porque hoje nós tivemos aqui, não foi um programa, não foi uma aula, né, um estudo poderoso da Bíblia, que já acabou, porque o tempo já foi, né? Mas muito obrigado, pastor Maurício Lima, por ter vindo aqui, e espero que seja primeiro de, né, uma sociedade.
Vai virar sócio.
Uma intensa sociedade aqui, tá?
Maravilha. Eu que agradeço a você ouvinte também. E assim, nós estamos aqui para ser condutos de bênção, tá ok?
Amém.
Condutos de bênção. Se ficou alguma dúvida, escreve pra gente. Escreve. Isso. Minha dúvida foi essa. Manda, e a gente responde pra você, tá bom?
Larissa, o que vem?
Josiel Matos e as 10 Mais, e a gente volta amanhã.
Amanhã tem mais.